Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Meu nome é Aisha, sou professora primária de Londres. Para algumas pessoas, o hijab significa apenas o lenço de cabeça, mas para outras, o termo carrega significados distintos. Mas para outras, é só se vestir modestamente, talvez com roupas largas. No entanto, Allah subhanahu wa ta'ala estipulou um critério específico para o código de vestimenta da mulher muçulmana, o qual está detalhado no Alcorão e na Sunna. Um dos maiores mitos que foi propagado sobre o hijab é que as mulheres muçulmanas foram forçadas a usá-lo por nossos parentes do sexo masculino, sejam eles nossos maridos ou nossos pais. Lembro-me distintamente de um inglês idoso me perguntando se meu marido me forçou a usar o meu, o que me deixou muito feliz porque me deu a oportunidade de explicar a verdade a ele. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não nos perguntará. E acho bastante paternalista que a maioria das pessoas ao nosso redor, a mídia e os políticos, todos achem aceitável falar em nome de nós, mulheres muçulmanas, sem sequer nos perguntar nossas opiniões inicialmente. A realidade é que esse mito está em completo conflito com as evidências. Quer dizer, se o hijab fosse um símbolo da subordinação feminina, como explicamos o fato de que o maior grupo de convertidas ao Islã, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, são mulheres, muitas das quais usam o hijab sem ter parentes homens para forçá-las a usá-lo? E se o hijab fosse uma questão para a maioria das mulheres muçulmanas, como explicamos os resultados da pesquisa Gallup de 2005, na qual mulheres muçulmanas em 8 países, incluindo Egito e Paquistão, foram perguntadas para descrever o que mais ressentiam sobre as sociedades em que vivem? E a maioria em cada país afirmou que a corrupção política e econômica eram suas maiores preocupações. Enquanto o hijab, a tal ferramenta de subjugação, não foi mencionado nenhuma vez? Acho que temos que questionar essa suposição de que, se uma decisão tomada é baseada na liberdade de escolha da mulher, então, de alguma forma, só assim ela é valorizada e elevada. Porque, se olharmos o que a liberdade criou para as mulheres na sociedade, descobrimos que, na verdade, o oposto é verdade. Sociedades liberais seculares, onde as pessoas são livres para determinar por si mesmas como ver e tratar as mulheres, transformaram a vida das mulheres em um tormento, desde distúrbios alimentares até os níveis alarmantes de assédio sexual, estupro e violência doméstica, onde, segundo estatísticas do Ministério do Interior, um incidente de violência doméstica é reportado à polícia a cada minuto aqui no Reino Unido. Este é realmente o valor e a elevação que as mulheres procuram. Alternativamente, para a mulher muçulmana, não há o conceito de liberdade para se vestir como queremos. Mas, em vez disso, realizamos todas as nossas ações por obediência ao Criador, buscando apenas o prazer dele, subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz na Surat An-Nur, versículo 51, a fala dos crentes fiéis quando são convocados a Allah e ao seu mensageiro para julgar entre eles. É apenas que eles dizem: ouvimos e obedecemos. E tais são os bem-sucedidos. E assim a mulher muçulmana usa o hijab por completa submissão ao Criador Subhanahu wa Ta'ala e sem pedir desculpas. Embora o hijab seja uma lei que visa ocultar a beleza das mulheres, em uma sociedade onde os valores liberais de liberdade criaram a visão da mulher como um objeto de exploração sexual, onde sua beleza se torna assunto de todos, o hijab não pode garantir que as mulheres sejam protegidas nem honradas. E os níveis de assédio sexual em países como o Egito, onde muitas mulheres se cobrem, comprovam este fato. A conclusão é que um pedaço de tecido sozinho pode fazer pouco para mudar a visão predominante da mulher, que é o que leva à sua exploração em primeiro lugar. Em vez disso, o hijab tem que existir como parte de um sistema inteiro, onde todas as leis e valores estão em harmonia com ele. O hijab, quando implementado como parte do sistema do Islã, busca criar uma sociedade onde as mulheres sejam honradas e tratadas com respeito. Através do sistema educacional islâmico, os conceitos islâmicos corretos são incutidos em todos os cidadãos. Não há conceito de liberdade para ver as pessoas como você quer. Mas, em vez disso, o Islã proíbe a exploração de qualquer pessoa e constrói o ponto de vista correto da mulher como sendo uma honra a ser valorizada por seu caráter e seu intelecto, acima de sua aparência física. Porque o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: "O mundo e tudo o que nele existe é precioso, mas a coisa mais preciosa é uma mulher virtuosa." Agora, essa visão é ainda mais assegurada na sociedade ao tirar o elemento sexual da mulher da sociedade e restringi-lo à sua vida pessoal e privada. através de leis sociais como o Código de Vestimenta, mas também segregação e a proibição de quaisquer empregos, funções ou ações na sociedade que explorem as mulheres como modelagem ou pornografia. E assim, o hijab, junto com todas as leis e valores do Islã, veio para regulamentar as relações entre homens e mulheres, garantindo uma cooperação produtiva entre eles na vida pública. E assim permitindo que as mulheres participem ativamente em todos os campos, da política ao local de trabalho, ou mesmo apenas em casa ou enquanto fazem compras, tudo livre de danos e assédio, diferente dos níveis de abuso que as mulheres enfrentam no Ocidente. No entanto, esse resultado só pode ser alcançado quando implementado como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam implementou como um sistema inteiro, o sistema do califado. Jazakumullah khairun por ouvirem. Se tiverem mais perguntas, acesse o site da campanha Know Muhammad, www.knowmuhammad.co.uk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.